Já está para falar com a gente o doutor Francisco Queiroz, desembargador e diretor da Faculdade de Direito. Doutor Francisco Queiroz, essas prisões foram autorizadas pelo ministro Moraes. Ministro...
Alexandre Moraes. Os mandados, né? Não teve prisão, mas foram os mandados de busca.
Alexandre Moraes. O que a gente observa hoje no Brasil é o seguinte: quando solta, quem solta é Gilmar Mendes. Quando prende, quem prende é Alexandre Moraes. E cadê os outros?
Veja, Geraldo, a questão é o seguinte: os processos no Supremo são distribuídos para um relator. Então, se você tem um processo referente a um determinado tipo de operação, onde a concessão de um habeas corpus ou negativo, enfim, a apreciação de um pedido de liberação, aquele relator, em qualquer tribunal, ele fica vinculado para todos os outros casos. Do mesmo modo, em relação à parte ativa, os pedidos de prisão, de diligência, de mandados, etc., para um relator. Então, por isso é que, nesse caso, está sempre indo para Alexandre Moraes, o outro sempre indo para Gilmar. É como tem um caso agora também bem conhecido, que está indo sempre para a ministra Carmen Lúcia. Então, assim, o relator, quem recebe um, fica recebendo todos os subsequentes sobre a mesma matéria. É assim que funciona.
Vaga, né?
Doutor Francisco Queiroz, o governo do presidente Jair Bolsonaro entrou com ação no Supremo Tribunal Federal em que pede que seja anulado o artigo do regimento interno da Suprema Corte que permite a instauração de inquérito de ofício, ou seja, sem pedido do Ministério Público. Esse processo foi apresentado pela Advocacia Geral da União, que é o órgão que faz a defesa judicial do governo. E essa ação, como sabemos, é uma reação do presidente Jair Bolsonaro contra as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral para investigar a conduta do presidente por, sem provas, acusar o sistema eletrônico de votação. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela ocorre em meio a muitas críticas, né? Por causa, evidentemente, do fato de o Supremo Tribunal Federal fazer investigações sem ser provocado pela Procuradoria-Geral da República. Qual a avaliação do senhor em relação a esse caso, que já se arrasta desde 2019, não é isso?
Inclusive, já teve a apreciação dessa matéria pelo Supremo. Uma instauração de um inquérito policial, em geral, ele pode ocorrer de várias formas. De ofício pela autoridade, quando tem ciência da ocorrência de um fato e também envolve provocado ou solicitado por qualquer um. Pode ser por requisição do Ministério Público ou da autoridade judicial. Em princípio, para evitar a mistura do que quem apura e quem vai decidir, o recomendável é que seja do Ministério Público. Nesse caso, o que está acontecendo é que nós temos, de um lado, um Ministério Público funcionando quase como, entre aspas, uma defensoria ou um paredão em relação ao presidente. Eu lembro daquele caso que a ministra Carmen pediu providência do Ministério Público, ele silenciou, ela teve que reforçar um prazo curto para que ele tomasse providência. Então, o que nós estamos tendo é isso. De um lado, o Ministério Público passivo, do outro lado, um Supremo excessivamente ativo.
Igor?
Doutor Francisco Queiroz, muito bom dia. O senhor acredita, então, que o STF está cometendo algum tipo de exagero, de excesso nessas ações que está tomando com o Roberto Jefferson, que chegou a ser preso, nesses mandados de busca agora? O senhor acha que há algum excesso dos ministros do Supremo?
Veja, eu não conheço o processo em si. Eu conheço apenas as manifestações do Roberto Jefferson, que são absolutamente excessivas e, na verdade, provocativas para criar uma situação, no meu entender, de vítima. Eu penso que pelos atos tipicamente criminosos, crimes contra a honra que ele está praticando, eu não vejo excesso na posição do Supremo em relação a ele, não. Em relação ao caso do Sérgio Reis, eu não sei, porque nem sei o que ele disse. Mas no caso do Sérgio Reis, formalmente, o procedimento está correto. Quem requisitou a providência foi a Procuradoria-Geral da República, ao judiciário que deferiu o que a Procuradoria pediu.
Sérgio Reis, é bom lembrar, Sérgio Reis, esse mandado é por conta de um vídeo, de um áudio que circulou dele, ele dizendo que no dia 7 de setembro iria fechar Brasília e que, aliás, depois do 7 de setembro iria fechar Brasília e que só iria sair de lá quando o Senado
a caçar o Supremo.
Caçasse o Supremo inteiro. Uhum. Aí agora está sofrendo esse mandado de busca.
Eu só queria tirar uma dúvida com o doutor Francisco, porque é o seguinte, gera uma confusão muito grande, doutor Francisco, inclusive entre a gente aqui, que a gente vê os juristas se dividindo, né? Uns apoiando esse regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que permite a investigação de ofício, e outros dizendo que o Supremo está atropelando a Constituição porque a PGR é que tem que fazer esse pedido, essa provocação ao Supremo Tribunal Federal. E nesse caso que o senhor acaba de citar, nesses dois casos, há muitas diferenças. Por exemplo, no caso de Roberto Jefferson, nós sabemos que ele gravou um vídeo com armas em punho, fazendo várias ameaças, conclamando os seguidores dele a adotarem determinadas atitudes contra o Supremo Tribunal Federal, contra o ministro Supremo. E no caso de Sérgio Reis, ele gravou um vídeo verbalizando, dizendo que no dia tal era preciso a população apoiar e ir lá no Supremo e adotar determinada atitude. E no caso de Sérgio Reis, a Procuradoria da Geral da República foi quem pediu essa busca e apreensão na casa dele. No caso de Roberto Jefferson, não. Foi uma investigação de ofício que gerou a prisão do ex-deputado. Que confusão é essa, doutor Francisco?
Eu vou dizer, em relação àquele inquérito das fake news, há, no meu entender, um erro jurídico, porque o fato de o ministro do Supremo ser a vítima em um pretenso ato delituoso não leva a competência para o Supremo. A competência é do juiz federal de primeiro grau. Eu acho que naquele primeiro inquérito há um erro grosseiro. E ministro deveria ter encaminhado aquilo para a Procuradoria da República, junto ao juiz de primeiro grau, porque os pretensos acusadores ou agressores não têm foro privilegiado. Se eu digo um monte de impropério contra o ministro do Supremo, eu não devo ser julgado no Supremo, devo ser julgado junto ao juiz federal de primeiro grau. Então, naquele caso, existe realmente um erro grosseiro do Supremo. Tem havido equívocos, para não dizer outra expressão, todos os lados. E eu acho que o Aras, o que me parece, é só uma impressão, ele tem uma postura meio dúbia. Essa medida que ele requereu agora parece ser uma medida de dizer, olha, eu estou assinando para vocês porque eu estou nesse processo para ter meu nome convalidado pelo Senado e eu não quero mostrar que eu sou um capitão do mato de Bolsonaro, entendeu? Eu acho que se a gente olhar os elementos de fato do entorno, entende os erros jurídicos ocorrentes. É por aí.
Para a gente fechar, doutor Francisco, tem aqui um ouvinte perguntando, como sempre fazem, ligando Lula a Bolsonaro. Aí vem. Por que quando Lula convocou o exército de Stedley, ninguém disse nada? E aí, por que quando pediram a morte de Bolsonaro, ninguém disse nada? Da morte de Bolsonaro, foi, inclusive, foi uma crônica de Stuart, Alexandre Schwartz, na Folha de São Paulo, que ele dizia assim: eu desejo que Bolsonaro morra.
Desejo que Bolsonaro morra. O título é o seguinte: por que eu quero que Bolsonaro morra?
É uma coisa que realmente meio chata, desejar a morte dos outros, mas bem distante de uma provocação direta.
Até dizer, porque é diferente dizer, Geraldo, eu quero que você morra. Dizer, Geraldo, eu vou lhe matar. Aí é outra história.
Então, por gentileza, eu não, do exército de Stedley, eu me lembro que Lula, num discurso, dizia: vamos chamar a atenção, Stanley, bota o seu exército aí para defender Dilma. Né? Uma coisa que foi realmente provável, e não foi elogiado, todo mundo criticou aquele gesto de Lula, ninguém achou aquilo correto. Mas me parece que não dá para comparar com os outros. Os outros são bem mais agressivos. É assim, doutor Francisco?
Se isso fosse um bando de cangaceiro à sua disposição, e qual é essa ordem, né, que a gente está vendo hoje em dia. O que me parece é que a gente está tendo uma posição de governo de que a provocação alimenta os radicais, que são o grupo base do governo, e na esperança de ter a oposição concentrada em um outro candidato só. Eu digo, para terminar, Geraldo, não sei se você tem essa pergunta, que o candidato dos sonhos de Lula é Bolsonaro, e o dos sonhos de Bolsonaro é Lula. Uhum. E o meu é que seja uma pessoa mais razoável, nenhum nem outro.
Eu estava recebendo hoje aqui, por coincidência, de um médico muito amigo, que ele dizia, atenção, se você votar em Lula, você vai eleger... se você votar em Bolsonaro, você vai eleger Lula. Enquanto está fazendo aí as pesquisas, entendeu? Não. Eu acho que é verdade, você votando num, você vai eleger o outro, né?
É porque tem uma tendência, quando você olha as pesquisas, tem uma tendência muito forte, que todo mundo sabe disso, inclusive o próprio Lula, que qualquer um que for do centro para o segundo turno no lugar de Bolsonaro, ganha de Lula. E qualquer um que for do centro no lugar de Lula, ganha de Bolsonaro. Então eles têm essa preocupação que um tem que ir com o outro. Calma, de todo jeito.
Doutor Francisco, por gentileza, me deixe trazer Romualdo, que eu já estava esquecendo dele, e ele está em Brasília, ele está na boca do forno. Pois não, Romualdo?
Doutor Francisco Queiroz, bom dia para o senhor.
Bom dia.
Tem uma ala de ministros do governo Bolsonaro que fica torcendo para quando é marcada uma viagem do presidente para fora de Brasília, porque é dado como certo que naquele dia Bolsonaro não vai ameaçar ir ao Supremo, ir ao Senado Federal pedir impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. O danado, doutor Francisco, é que hoje o presidente Jair Bolsonaro não vai fazer absolutamente nada, embora seja um dia normal, como qualquer servidor público, hoje ele não vai trabalhar, pelo menos não tem nada na agenda. E essa ameaça constante do presidente de pedir o impeachment de ministros do STF? É claro que a Constituição dá o direito a qualquer cidadão, mas uma coisa é um cidadão comum pedir o impeachment de um ministro, outra coisa é o presidente de um poder pedir o impeachment de um ministro de outro poder, doutor Francisco.
Eu penso que tudo isso é muito mais um jogo de cena. Bolsonaro se alimenta de fatos que ele vai criando, entendeu? Ou de factoides, ou de versões para virarem fatos que ele vai criando. Eu acho que ele não vai pedir impeachment nenhum, de ministro algum, porque isso não vai prosperar. Ou se pedir, pede apostando e sabendo que não vai dar certo. Mas para alimentar a discussão, que evita discussão sobre outros fatos tão relevantes, né? Nós temos aí a necessidade de racionalização do combate à pandemia, algum programa que melhore a questão do emprego, a inflação crescente, beirando os 10% de novo, isso aí é que é tudo muito ruim. E eu não vejo nada sobre isso.
Mais um agradecimento ao desembargador Francisco Queiroz. Outra participação no Passando a Limpo.